Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Nas férias, a garotada, né, se dedicando aí grande parte do dia às atividades recreativas, brincadeira, né, corre-corre. Opa! Além de proporcionar diversão, precisa também de cuidados, né, com lesões na garotada nesse período de férias, né? Como prevenir, ou em caso de acontecendo, como abordar, como tratar. São dicas, orientações, cuidados que a ortopedista do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Recife, a doutora Telvina Vaz, conversa com a gente, a nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Ah, já estou com ela aqui no YouTube. Doutora Etelvina Vaz, boa tarde, prazer tê-la aqui mais uma vez, seja bem-vinda, viu?
Boa
Boa
tarde,
tarde,
uma alegria estar participando aí do nosso programa aí, né? Canal Saúde, né? Muito importante, né? Para a gente estar sempre com esses cuidados, né? Tanto nas férias como durante, né? Todo o ano, né? Muito
perfeito.
obrigada e agradeço aí a todos os ouvintes da Rádio Folha para a gente compartilhar esse momento.
Nós é que agradecemos a sua atenção aqui com o Canal Saúde da Rádio Folha. Doutora Etelvina, é claro que determinadas situações não podem ser evitadas, né? Algumas você tem o cuidado, minimiza, né, esse risco, outras necessariamente não. Eu gostaria até de passar para o nosso ouvinte, para o nosso internauta também, que nos assiste pelo youtube.com/Folha de Pernambuco e no Facebook, no @ Rádio Folha PE. Cuidados para prevenir e até depois a sua experiência, né, de ortopedista aí em casos de quedas, lesões, o que pode ser feito, qual é o tratamento, enfim, são esses dois aspectos aí que eu acho importante que a gente possa trazer e abordar. Tem como evitar a garotada de correr, não é? Cair, pular, enfim, não,
É complicado, né?
né? É
Mas veja,
complicado.
nós estamos com dois momentos desafiadores, digamos assim, né? A gente está com uma pandemia aí, né? Que há 2 anos nessa abordagem que mudou toda uma rotina nossa, né? A sociedade teve que se adaptar a N problemas, N situações. E houve um aumento de 30% nos acidentes domésticos, né, tanto em adulto como criança, por conta dessa toda essa movimentação aí, de rotina, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, pela própria pandemia já tivemos aí um aumento de 30%, de índices que já são altos, né? E agora a gente está com dois momentos, né? A pandemia e as férias. Então, claro que nas férias as crianças passam mais tempo em casa e fazem atividades que não são da rotina do período de aula, né? Então, são duas situações. Então, assim, a gente tem prevenção em todos os momentos, né? Toda hora a gente tem que estar com alguma atenção. Mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar na própria casa, né? No seu domicílio, na sua residência, ou que seja em algum local de férias, né? Mas a gente tem um lugarzinho que é o mais perigoso, digamos assim, que a gente expõe a mais riscos mais sérios, que são a questão das lesões na cozinha, digamos assim. Então, acho que a cozinha é o lugar que a gente tem que ter mais cuidado, na residência, digamos assim, né? Então, tem o cuidado que queimaduras, né, são muito graves, são lesões extremamente dolorosas, com muitas sequelas, né? E são as que são mais fáceis da gente evitar, né? Então, tem o cuidado de manter agora com essa onda de pandemia, de álcool a 70%, então manter esses produtos inflamáveis, de material de limpeza distante das crianças, evitar a criança estar circulando na cozinha, evitar os cabozinhos, né, manter eles paralelos, não deixar eles, né, voltados, né, para frente, né, deixar eles
Acabou
alinhadozinho,
a panela, né?
paralelo, né, o cabozinho da panela. A gente acha que isso é bobagem, que é uma coisa tão simples, né? E às vezes a gente fala que aí acidentes todo mundo acha que só acontece com os outros, mas na verdade acontecem bastante, né? Manter objetos cortantes também distante, né, do acesso. E eu também oriento muito, né, tanto durante as férias como qualquer período, evitar que criança com copos de vidro.
Pois não.
Acontecem muito acidente com vidro. E aí a criança cai e o vidro corta, né? Depois que ele. Então, assim, criança, eu radicalizo, não deixa a criança com copo de vidro, né? Hoje a gente tem tanta opção, né, de acrílico, de N produtos, então não, eu radicalizo, não deixa a criança com copo, nem com vidro, nem com. Garrafas a gente também já tá melhorou muito, né? Porque
Isso.
hoje tem muitas embalagens, em latinha, então já ajuda muito, porque assim, várias lesões são importantes, os objetos cortantes, facas, o que for, eles lesam muito, principalmente as estruturas mais nobres, mas o vidro é uma das coisas que ele atinge muito a lesãozinha do nervo, da região da mão, principalmente, então o vidro é um inimigo assim, bem importante, que a gente tem que ter muito alerta.
Inimigo número um, né?
Número um, para cirurgião de mão então, né, a gente, toda vez que vê um corte por vidro, a gente já sabe que tem que ter, número um é a estrutura mais nobre, que são os nervos, né, que eles atingem muito. E fora de casa, aí vamos lá para o playground, né, do prédio ou de algum hotel, de onde você esteja nas férias. Então, também ter cuidado com piscina. Eu já presenciei cenas muito sérias, mesmo em hotel, né, com resort, muita gente, muito movimento, famílias, salva-vidas, mas as coisas acontecem. Criança, como as pessoas usam, né, cega a gente, né, porque realmente são segundos de desatenção. Então, assim, a gente quando tá, ter sempre alguém de olho ali, sem nenhum segundo de distração, porque segundos são suficientes para acontecer alguma coisa. Aí, piscina, praia, né, ter muito cuidado com a proteção solar. Hoje já existem, né, facilitou muito, né, a questão das UVs, né, mas a UVzinha, ela vem até aqui o punho, entende? E a mãozinha sempre fica exposta. Entendi. Então acontece muito de estar protegido o rosto, bota bonezinho, passa filtro solar no rosto, mas não passa na mão. Aí acontece muito, a gente recebe muito pacientezinho com a mão, com uma queimadurazinha até importante, por conta, né, que a blusinha UV, botou UV, fica tranquila, mas a mãozinha está exposta. Então lembrar de passar o filtro solar no rostinho, mas também nas mãos, né, isso vale para os adultos também, né, que os adultos também é a mesma coisa, esquecem desse detalhe, né, e nas atividades esportivas, então, bicicleta, patins, tudo que for nesse movimento, usa o capacetezinho, usa o geleiro, cotoveleira, que também, não precisa, né, tudo que a gente puder para fazer com mais segurança, a gente faz, né, a gente não precisa deixar de brincar, a gente não vai deixar de correr, não vai deixar de andar de bicicleta, a gente não vai deixar de fazer nada, mas fazer tudo com as orientações, com a segurança, isso faz toda uma diferença, 90% dos acidentes, eles são evitáveis, existem as fatalidades, mas os acidentes, a grande maioria, são totalmente perfeitos, né, de a gente evitar. Quando vai viajar de carro, importantíssimos, acidentes automobilísticos, né, o Brasil tem uma realidade ainda muito cruel, né, de acidentes automobilísticos, eles aumentam também nessa faixa, né, nessa faixa de férias, de mais movimento, então, bota a cadeirinha com balanço, com a cadeirinha de proteção, se for maiorzinho, o cinto, né, aí a gente, às vezes, improvisa, sai da rotina, vai mais gente, aí bota a criança no colo, né, e na caso de que acontecer, não é, um acidente, aquela criancinha vai estar desprotegida. Então, assim, sempre lembrar de seguir a segurança. Quando a gente segue as regras, as possibilidades diminuem muito, né? Uma outra coisinha também que acontece muito é quando a gente vai viajar, vamos viajar de avião. Aí tem nas esteirazinhas, ali da mala, tem aquela esteirazinha, aquilo ali, criança adora botar o dedinho, se movimentar ali. Então, a gente recebe também lesões, principalmente nos dedinhos, por conta dessa esteira. Então, deixa a criancinha fora da esteira, né? Vamos para o shopping, para o cinema, né? Então, outro cuidado, né? As escadas rolantes, né? As escadas rolantes também é um lugar assim, de muita atenção. Ter cuidado também com a questão do, às vezes, um cadarçozinho, uma roupinha mais comprida, até para as mulheres, que tem aqueles vestidos mais longos. Então, ter cuidado. Quando pegar a escadinha rolante, levanta um pouquinho o vestido, porque ela está ocupada, né, segurando a mão, né, às vezes da criancinha, e aí se distrai e não cuida dela, né, então assim, tem todo um cuidado, todos os ambientes a gente precisa sempre pensar, né, que tem que ter cuidado, né, com as estruturas, né, nossas articulações, né, tem o joguinho de futebol dos meninos, às vezes gostam de jogam de descalço, né, entendeu, então não jogar descalço, né, que aí vai evitar um corte, um acidente, né, então sempre fazer tudo protegidozinho, no tamanho isso. Adequado também, o sapatinho, né, ser no tamanho que às vezes folgado também atrapalha, né, pode em algum momento facilitar, né.
É importante essa sua fala, né, porque eu já escutei muitos pais dizer, no meu tempo a gente não usava capacete para andar de bicicleta, não. Aí você pergunta, assim, você morava onde? Eu morava num bairro afastado. Aí, se você for analisar A rua geralmente era não de asfalto, não, é? Não tinha meio fio, era barro, batido. Ou então mesmo com meio fio, mesmo com asfalto, sim, o número de carros era bem menor. Então tem tudo isso, não é? Diferentemente de hoje, que você tem um número excessivo de carros, não é? Motoristas no corre-corre. Então, se pode ter, coloca um item a mais de segurança para evitar transtorno. É importante a sua fala, doutora Telvina, justamente nesse aspecto. E até em situações que aparentemente pode não trazer problema algum, foi, não me lembro se foi no início agora deste ano ou foi no final do ano passado, é que a gente não tem besteira de dizer o programa não, a Ana Maria Braga passou um vídeo de uma menina que foi mergulho na piscina, uma jovem, já adolescente, e ela com cabelo longo prendeu justamente no ralo. E quase que ela se afoga se não fosse familiares que estivessem perto, porque houve a sucção, né, do cabelo, o cabelo dela longo, e no fundo da piscina. Aí, oxe, piscina, aparentemente, né, uma coisa que não precisa... Precisa, sim, da atenção, de cuidado. Então, se a gente fizer a parte da gente, né, tendo esse cuidado, já evita consideravelmente muito trabalho para vocês, né?
Sim. E, mas é super importante, né, que a gente tenha essa conscientização. A gente sabendo que existe o risco, né, a gente tem que ter essa consciência. A gente só vai cuidar de alguma coisa quando a gente tem a consciência, né? Então, ter a consciência que está na sala de televisão ali, está tudo tranquilo, né, mas a criança vai, leva um choquezinho, tem que ter cuidado onde é que está o carregador de celular. Então, assim, todos os ambientes exigem um cuidado, né, ou tivemos aí alguns acidentes já, a questão da proteção, né, de tela, de janela. Então, assim, são muitos itens que a gente vai passando despercebido, né, mas a partir do momento que a gente tem consciência, né, que é importante, que isso acontece 24 horas por dia, né, todos os dias do ano, a gente tem que ter cuidado, não é nas férias, né, e tudo, e para não estragar aquele momento tão especial, né, tá nas férias, de repente acontece uma corte, uma queda, né, então assim, quando acontecer alguma queda, alguma lesão, então assim, a primeira coisa é tentar ficar calmo, né, se acontecer algum sangramentozinho, não fica tanto queimadura, não bota nada, o pessoal bota açúcar, bota café, bota pomada, então não coloca nada, não coloca nada, no máximo passa uma aguinhazinha ali corrente, né, quando tiver uma pancadazinha mais importante, achar que tem alguma fratura ou não, vamos observar. Criança tem uma peculiaridade em relação ao adulto, como ele tem um ossinho muito maleável, então a estruturazinha dele ainda está diferente da do adulto, então às vezes uma fratura no adulto, é mais fácil de você perceber clinicamente, olhar assim e ver que tem uma fratura. Criança já engana muito, às vezes só fica um edemazinho um pouquinho inchado, por conta que ele é um ossinho mais modelado, então a gente chama fratura em galho verde, que a gente tem a corticalzinha ainda não está totalmente formada. Então, isso, leva uma pancadazinha, bota um gelinho, forra uma toalhazinha, bota um gelinho, pode ser qualquer sacolinha plástica, não precisa ser uma bolsa de gelo, né? Pega um gelinho, forra uma toalhazinha, qualquer paninhozinho limpo e bota em cima, porque se botar o gelo direto na pele, aí queima a pele, né? Então, assim, são condutas simples. Aconteceu um sangramento, ele pode ser importante ou não. Pega qualquer paninhozinho limpo que tiver, comprime na região ali, deixa segurando. Não ficar botando esses cremes, bota isso, bota sal, bota açúcar, tudo a gente vê colocar. Não precisa colocar nada, só um paninhozinho limpo, mais perto que tiver, pega um paninho limpo e pressiona ali 3 a 5 minutinhos, porque o próprio corpo, ele tem um sistema de coagulação, então aquilo ali deixa com pressa, sem estar tirando, deixa comprimido ali 5 minutinhos, e aí a própria natureza, né, o próprio corpo humano, ele vai fazer essa coagulaçãozinha, depois a gente vai ver se é importante, se vai precisar de um cuidado médico ou não, né, mas tudo isso...
Não, como a gente diz, né, de pontuar
isso,
ou não.
Se vai precisar ou não, né, mas só o fato de você fazer essa compressãozinha, aí já vai acalmando, né, porque o sangue, a presença do sangue deixa todo mundo muito nervoso, muito agoniado, né. Mas fazendo isso, faz a compressãozinha, porque aí já vai esperar esse tempo do próprio corpo, ele já vai coagular, então já vai aliviando, né, e de repente é um sangramentozinho pequeno, que ele mesmo já acessa ali, não vai ter essa necessidade de procurar um serviço, né, de pronto atendimento.
Perfeito, e até essa parte do supercílio geralmente sangra muito, né, mas quando abre, né, as pessoas ficam logo impacientes, perde até o equilíbrio, mas essa região aqui é algo normal. A gente vê muito jogador quando bate o supercílio, aí sangra muito, né?
Sim,
não é nada normal, não, né?
Não, essa região nossa, ela é muito irrigada, né? Ele tem muito vaso, então nariz, né? Também, né? Toda essa região aqui é muito irrigada. Então, qualquer cortezinho, por menor que seja, o sangramento é muito intenso, né? Então, é isso, apavora, né? Quem não é da área, então, principalmente.
Perfeito. Doutora Etelvina Vaz, outro detalhe também que a senhora disse até é com relação ao ossinho da criança, né? Ainda em formação. Eu me lembro de um caso na minha própria família, né? A gente era criança e uma peralta da família subiu na grade do portão bem alto. E quando o tio dela viu, teve um susto e correu para puxar. Sendo que quando puxou, ela ficou com a mãozinha ainda no... Aí deslocou justamente essa Sim. partezinha aqui do pulso. Aí foi para o médico na época, né? Raio-x, opa, botou, né? Não era gesso, não, era uma
tala gessada.
Isso, tala gessada. Justamente para... Então, o que parece até certo ponto, né, do susto que a pessoa tem, é ter o cuidado, se lembrar. Eu ouvi também a entrevista lá na Rádio Folha. Vamos com calma, porque o organismo da criança é muito frágil ainda, né?
Uhum. Vamos supor que aconteça, né? Que a gente está tendo todos os cuidados para não acontecer, né? Claro. O ideal é que as coisas não aconteçam, né? A gente vai seguindo as orientações, se conscientizar, né? Não se distrair nem um segundinho, né, das crianças. Ter sempre um adulto, né, alguém responsável, acompanhando toda a movimentação deles. Mas crianças surpreendem a gente sempre. Eles conseguem fazer coisas que a gente não imagina, não é? Sempre assim. Mas quando acontecer um traumazinho, tanto de perninha, de braço, de alguma região que tem uma suspeita, acha que teve uma fratura, né? Fraturar e quebrar é a mesma coisa, né? Digamos assim. Então, como às vezes tem uma deformidade, né? Fica tronchinho ou não, então pega um papelãozinho, uma caixinha de papelão qualquer, o que for, entendeu? Se suspeitar. E aí bota e passa uma faixazinha ali, já que ele já faz uma imobilizaçãozinha provisória, digamos assim, né? Porque já dá uma imobilizada na região. E não faz, não dê massagem, não passe gelol, que o pessoal tem um hábito muito comum de pegar gelol e passagear e massagear, né? Então, quando a gente passa o gelol, que massageia, aquilo aumenta o inchaço, aumenta o edema. Então, nunca fazer esse procedimento. No máximo, suspeitou da fratura, dá uma imobilizadazinha, bota um gelo, mas massagem de forma alguma. E criança tem essa peculiaridade, ela tem uma, assim, a maioria das fraturas em criança, o tratamento é conservador, nunca é cirúrgico, né? Tem essa diferença em relação ao adulto. Entendi. Adulto a gente precisa de mais cirurgia, né? Mas a tala gessada, como você falou, a gente usa muito como uma imobilizaçãozinha mais provisória. Porque ela não é o gesso circular, ela é tem um crepezinho, porque como nos primeiros dias está mais inchadinha, então se acontecer de inchar, aquela talazinha cede, e o gesso não, ele é mais rígido, né? Perfeito. A medicina já evoluiu muito, mas ainda o gesso, nem a ortopedia, ainda usamos bastante. E principalmente com a criança, porque a criança você bota um gesso nas duas perninhas e ela ainda consegue destruir os gessos, né? A criança não tem nada que segure, né?
Criança é criança, né? Sempre, seja qual for a época, criança é criança, né? Agora, dentro disso que a senhora está falando, tem muitas mães que a criança tem, né, uma lesão, e aí não leva logo de imediato, faz esse atendimento em casa, seja com gelol, como a senhora disse, ou outro aspecto. Aí passa um dia, dois, aí a criança continua com dor, aí vem o agravamento, aí quando chega, às vezes, não consegue mais reverter essa situação com a tala, aí acontece até casos cirúrgicos, doutora, é quando sai do lugar e não tem uma avaliação médica. Até pela sua experiência, acontece muito de a mãe procurar, às vezes, 5 dias depois é que traz a criança?
Acontece justamente, como ele disse, o quadro clínico de uma fratura de criança, algumas, ela é mais discreta do que no adulto, né? Quase não tem uma deformidade. Então, a mãe tá doendo um pouquinho, tá um pouquinho inchado, mas é muito discreto o quadro. Então, nessa coisa aí é justamente que vai depois, não, porque aí persiste a dor, né? Mas a grande maioria dessas fraturas em criança, o tratamento é conservador, é colocar o gessinho e tal. Às vezes tem um desviozinho que a gente chama, né? Tá um pouquinho desviado, um pouquinho fora do lugar. Aí pode precisar de uma redução, que a gente chama. Mas também não é cirúrgica ainda. É só a gente faz uma anestesiazinha e coloca o osso no lugar e bota o gesso. Isso é um procedimento que se usa muito, principalmente em criança. E tem algumas fraturas em criança, principalmente no meio do braço, aqui no antebraço, são um pouquinho mais comum, que precisam de um tratamento cirúrgico quando está mais desviado. E tem umas fraturas também no cotovelo, também, que são muito comuns, de 4 a 6 anos, que são fraturas que a gente chama de supracondilianas, já é na regiãozinha do cotovelo aqui. Essas têm um pouquinho mais de complexidade, essas chamam muito mais atenção. São fraturas mais sérias, que precisam geralmente de tratamento cirúrgico, e tem muita complicação, assim, em relação à circulação e tal. Então, assim, nunca, na dúvida, né, a gente sempre procura a orientação médica, né? Perfeito. Porque se chegar no médico e for uma coisa simples, excelente, né? Melhor ainda. Mas aí não tem como a gente, né, imaginar se vai complicar ou não, né? O leigo, né, as pessoas que não são na área, não tem como, né? Então, ficou na dúvida, a gente radiografa direitinho, vai, né? Nas urgências, a gente está todo mundo hoje evitando, né, hospitais, né, estamos com essa demanda aí, né, de pandemia, de todo esse processo, então quanto menos hospital, melhor, né, então mais um motivo para a gente estar com mais tensão ainda na prevenção, né, para a gente não estar precisando ir para nenhum pronto atendimento, né, vamos fazer as férias com toda a segurança, com toda a alegria e tomar todas as orientações, precauções, né.
Perfeito. Doutora Thelvina Vaz, onde encontrá-la? Nas redes sociais ou o telefone do seu consultório? Fique à vontade, hein?
Sim, né? Eu faço parte, né, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Nós estamos no Real Hospital Português e temos o IOT, né, que a gente chama, e temos o telefone de contato. Entra no Instagram do IOT, tem um Instagram também, o meu, também pessoal, @método5D. Estamos à disposição. Para maiores mais, esclarecimentos.
E no mais, que a garotada aproveite as férias, né? Se divirtam.
Vamos aproveitar as férias, que é um período tão, tão gostoso, né, para todos nós.
Perfeito. Doutora, muito obrigado pela atenção aqui com o canal.
Eu que agradeço.
Até um próximo encontro.
Até a próxima.
Muito bem, conversamos com a doutora Thelvina Vaz, ela é ortopedista do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Recife, IOT, foi a convidada de hoje do Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.